dela e do povo da Venezuela. Eu já tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela. Ou seja, o que eu quero é que a Venezuela fique bem, volte a ser um país feliz, sem tutela de ninguém.
Delcy Rodrigues assumiu o comando da Venezuela de maneira transitória, depois de Nicolás Maduro ter sido capturado e preso. Mas neste momento não há qualquer previsão de uma nova eleição acontecer na Venezuela.
Para José Maria Trindade, a busca do governo por um projeto capaz de recuperar a popularidade tem falhado e atrapalhado a caminhada rumo à reeleição.
Pois olha, o governo garimpa projetos no próprio governo ou no Congresso Nacional que possam melhorar a popularidade do governo e, em consequência, números ali na intenção de votos para o presidente Lula na tentativa de reeleição. E é por isso que o Congresso Nacional tem colocado como prioridade esta emenda do fim da semana 6x1. A ideia é reduzir a carga horária de trabalho semanal de 44 horas para 40. A proposta do projeto original é de 36 horas semanais, com 2 dias obrigatoriamente de descanso por semana. Mas não é só isso, não. O governo quer acabar com aquela taxa de importação, chamada ironicamente taxa das brusinhas, né? E isso pode levar a indústria nacional a ter uma dificuldade de concorrer com essas importações. São pequenas importações, operação formiguinha, que acaba entulhando o Brasil de quinquilharias e atrapalhando também a indústria nacional. Então, vários projetos populares estão sendo colocados na tentativa de melhorar a imagem do governo. Mas nada se equipara à ação do governo contra os juros altos e que possibilitam o aumento de dívidas. As famílias estão endividadas. Agora, usar o fundo de garantia para pagar dívidas e se endividar novamente é armar um novo buraco para o futuro, viu?
6h19, a gente muda de assunto aqui no Jornal da Manhã. Monique Medeiros, acusada de participação no assassinato do próprio filho, o menino Henri Borel, você deve se lembrar desse caso, ela vai voltar para a prisão. Entenda essa história com Rodrigo Viga.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a professora Monique Medeiros, mãe do pequeno Henri Borel, que morreu por espancamento em 2021, volte para a prisão. Mendes acolheu um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Na sua decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a soltura de Monique Medeiros, determinada no mês passado pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, viola uma decisão tomada pela segunda turma do STF, que entendeu que era importante manter Monique Medeiros atrás das grades para garantir a ordem pública e a instrução do processo. Ao longo desses últimos anos, Monique Medeiros tem entrado e saído inúmeras vezes do sistema carcerário fluminense. Ela é ré no processo envolvendo a morte do próprio filho, pequeno Henri Borel, de 4 anos de idade, em março de 2021. Ela, o filho e o padrasto, o ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho, viviam juntos em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital. O menino teria sido espancado praticamente até a morte em março de 2021. Já chegou sem vida, segundo testemunhas, ao hospital particular para onde foi levado naquela data, no ano de 2021. No mês passado, começou o júri popular de doutor Jairinho e Monique Medeiros. No entanto, as defesas usaram a estratégia de se retirar da audiência, se retirar da plenária. Isso fez com que esse julgamento fosse adiado, postergado para o final do mês de maio desse ano de 2026. O pai do pequeno Henri Borel, o agora vereador e engenheiro Leniel Borel, comemorou a decisão de Gilmar Mendes, que está levando de volta para a prisão a professora Monique Medeiros.
A decisão do Supremo Tribunal Federal mostra que nunca foi em vão lutar, insistir e me recusar a desistir. Recorrer ao STF não foi apenas um ato jurídico, foi um ato de coragem, de amor e de responsabilidade de um pai que se recusou a aceitar o silêncio, a impunidade e os sucessivos retrocessos no caso do próprio filho. O ministro Gilmar Mendes foi claro ao determinar a volta de Monique Medeiros à prisão. Ele reconheceu que a soltura de Monique colocava em risco o julgamento, colocava em risco a regularidade da instrução e colocava em risco as testemunhas. E isso, em um caso dessa gravidade, é algo que a justiça não pode permitir.
O ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho está preso desde abril de 2021 no sistema carcerário fluminense. Ele perdeu o mandato de vereador, o primeiro na história da Câmara do Rio de Janeiro, e também o título de médico no Conselho Regional de Medicina aqui do estado. Doutor Jairinho e a professora Monique Medeiros são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, o pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o governo discutem formas de acelerar a votação da PEC, que acaba com a escala 6x1 no país. E o deputado quer votar a matéria na CCJ, na quarta-feira. Os detalhes com Rafaela Almeida.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o governo federal intensificaram as articulações para acelerar a proposta que prevê o fim da escala 6x1. A discussão envolve estratégias diferentes para aprovar a medida e já expõe divergências sobre o caminho a ser seguido. A reunião entre Hugo Mota e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, teve como foco destravar a tramitação da proposta que reduz a jornada de trabalho no país. A principal divergência está no formato. Enquanto a Câmara prioriza uma proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, o governo aposta em um projeto de lei enviado com urgência. Nos bastidores, Mota tenta convencer o Planalto a concentrar esforços na PEC, que já está em andamento e, segundo ele, oferece mais segurança jurídica e permite um debate mais amplo. Para acelerar esse processo, a Câmara realizou sessões extras e trabalha para votar o texto na Comissão de Constituição e Justiça já na próxima semana. Do lado do governo, há sinais de flexibilização. A equipe admite discutir uma transição gradual para o fim da escala 6x1 como forma de reduzir resistências no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, descarta a possibilidade de conceder novos incentivos fiscais às empresas, alegando falta de espaço no orçamento. O tema tem forte apelo popular e virou também uma disputa por protagonismo político entre executivo e legislativo. E apesar das negociações, não houve divulgação oficial sobre o conteúdo da reunião. A expectativa agora é que a proposta avance na Câmara nos próximos dias, enquanto governo e Congresso tentam chegar a um consenso sobre o melhor caminho para a mudança na jornada de trabalho. De Brasília, Rafaela Almeida.
O governo da Argentina fechou novo acordo com o FMI e deve receber mais US$ 1 bilhão em ajuda internacional. Quem tem os detalhes para a gente é o Fabrício Naitzke.
A conclusão das negociações foi anunciada pelo Fundo Monetário Internacional, que revisou pela segunda vez um programa de US$ 20 bilhões. Agora, o envio das verbas do chamado Acordo de Facilidades Estendidas depende da aprovação do Conselho Executivo da entidade. No comunicado, o FMI destacou o maior apoio político do governo de Javier Milei e o ímpeto das reformas econômicas, além da aprovação no Congresso do orçamento de 2026. O ministro da Economia, Luiz Caputo, comemorou a medida e disse que a decisão é um passo importante na consolidação da estabilidade macroeconômica. Sob a presidência de Javier Milei, a Argentina viu uma grande queda na inflação local, passando de 117% em 2024 para 31% em 2025. A sequência de baixas, porém, foi interrompida em abril do ano passado, e os dados do último mês de março, com alta de 3,4%, foram os maiores em 11 meses. A Casa Rosada celebrou o superávit nas contas públicas em 2025 e tem trabalhado na aprovação da polêmica reforma trabalhista, que amplia a jornada laboral para até 12 horas diárias sem pagamento de hora extra. O texto ainda está em análise no Senado. Já a alta taxa de câmbio em relação ao dólar, de quase 1.400 pesos, tem favorecido as importações. O cenário foi estimulado pelo governo com políticas de desregulamentação, mas a ação também tem gerado o fechamento de indústrias no país. Anunciado em abril de 2025, o acordo de Javier Milei com o FMI, o 23º entre a Argentina e o fundo, tem duração de 48 meses. De lá para cá, tanto a instituição quanto os mercados têm avaliado a capacidade do governo em recuperar reservas internacionais. A princípio, o resultado é positivo. Depois de 7 anos de ausência, o país sul-americano voltou a emitir títulos em moeda estrangeira em dezembro. Agora, a projeção do FMI é de que as reservas líquidas internacionais, ou seja, os ativos em moedas de fora, usados para garantir a estabilidade econômica, aumentem em 8 bilhões de dólares até o fim do ano.
6 horas e 28 minutos.
Repita.
6 e 28.
...1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele está em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Na capital paulista, chega a 27.
6 horas e 31 minutos.
Repita.
6 e 31.
Após idas e vindas e protestos da oposição, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro finalmente tem um novo presidente. Douglas Ruas. Acompanhe todos os detalhes desse imbróglio todo na reportagem do Rodrigo Viga.
Deputado estadual, pré-candidato do PL ao governo do estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A votação aconteceu nesta sexta-feira, aqui na sede do Parlamento Fluminense, no centro da capital. Foi uma votação relativamente confusa, porque a oposição decidiu não se posicionar. A chamada obstrução da votação. Não quis dar legitimidade à eleição que aconteceu aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 25 deputados de oposição ficaram fora da votação. Votaram 45, 44 em favor de Douglas Juas para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Apenas uma abstenção, lembrando que a presidência estava sendo ocupada interinamente por Guilherme Delaroli, porque no fim do ano passado, o então deputado estadual Rodrigo Bacelar do União Brasil foi afastado, preso e proibido de voltar ao comando do parlamento fluminense. A oposição ficou aqui na parte de cima, no aquário superior ao plenário da Assembleia Legislativa, acompanhando essa votação para a escolha de Douglas Juas para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora, temos pela frente mais debates e discussões no campo jurídico para saber se ele tem direito ou não a assumir o governo do estado do Rio de Janeiro na vacância do governador Cláudio Castro, que diz a Constituição local. Na vacância do governador, primeiro na linha sucessória é o vice-eleito. Tiago Pampolha, há muito tempo, já está no Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro. Na ausência do vice, imediatamente o convocado seria o presidente da Leste, só que a Leste estava sem presidente devido à prisão e afastamento de Rodrigo Bacelar. Nesse momento, quem comanda o estado do Rio de Janeiro é o presidente do TJ, o Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro. O novo presidente da Leste, Douglas Juas, disse que vai conversar com Couto de Castro e com outros integrantes do Poder Judiciário para tentar um diálogo em torno dessa dúvida, se ele pode ou não assumir o governo do estado do Rio de Janeiro na chamada linha sucessória de Cláudio Castro.
Estou defendendo que a gente possa, através do diálogo entre as instituições, nos entendermos sem necessário uma medida judicial, de apresentar uma petição inicialmente. Eu acho que primeiro nós temos que apresentar às outras instituições da República que esse poder legislativo agora tem um presidente legitimamente eleito, tem o seu representante perante aos outros órgãos da federação, e daí para frente a gente inicia um diálogo, entender qual é o melhor caminho para a gente buscar a normalidade institucional do nosso estado do Rio de Janeiro.
Em paralelo, acontece em Brasília o julgamento que vai decidir se a escolha do governador tampão será por via direta ou indireta aqui no estado nesse ano de 2026. Por enquanto, placar 4-1 favorável à eleição indireta, ou seja, liderada aqui pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, ainda faltam 4 votos de ministros. O placar pode, em tese, ser alterado, pode ser modificado em favor de uma eleição direta. Douglas Juas se disse, inclusive, favorável a uma eleição direta porque quer mais visibilidade, notoriedade, quer ser mais conhecido da população. Ele é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro no mês de outubro desse ano de 2026. Durante esse julgamento para a definição das regras para o governo tampão aqui do estado, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu uma polêmica declaração. Disse que mais de 30 deputados aqui desta casa recebem caixinha, propina da contravenção. Douglas Juas deu a seguinte resposta em cima deste posicionamento de Gilmar Mendes.
O estado do Rio de Janeiro tem um histórico muito ruim nos últimos anos, com governadores afastados, com presidentes da Assembleia. Mas a gente tem que agora, restabelecido a presidência, termos um trabalho de relações institucionais que possa mostrar para os outros entes da federação que aqui tem deputados e deputadas que foram eleitos pelo povo e que trabalham duro para poder atender as demandas da população. Nós estamos num estado que é um grande desafio da federação, ao mesmo tempo que somos o estado mais conhecido por todo o globo terrestre. Se você perguntar nos Estados Unidos ou na Europa qual é a cidade mais conhecida do Brasil, é o Rio de Janeiro. Qual é o estado mais conhecido? É o Rio de Janeiro. Mas convivemos com grandes desafios. E digo que os dois grandes desafios é a segurança pública e o fiscal.
Os partidos de oposição aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que não participaram da eleição de Douglas Juas e não votaram, ameaçam ir ao Supremo Tribunal Federal para inviabilizar eleição desta sexta-feira. No mês passado, Douglas Juas já tinha sido eleito presidente desta casa a toque de caixa numa votação relâmpago que foi suspensa por uma liminar do Tribunal de Justiça aqui do estado do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
E a comentarista Dora Kramer avalia que cresce a possibilidade do governador interino do Rio de Janeiro ser mantido no cargo até a posse do novo governador, que será eleito nas eleições de outubro. Acompanhe.
As mudanças que o governador interino do Rio de Janeiro vem fazendo na administração do estado têm sido muito bem vistas, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal Superior Eleitoral. Em sua passagem pelo Palácio Guanabara, o desembargador Ricardo Couto tem feito uma verdadeira faxina na máquina administrativa, com trocas de comandos, demissões de funcionários fantasmas, auditoria em licitações, revisão de contratos e extinção de secretarias. Esse tipo de atitude é algo inédito no Rio, pelo menos nos últimos anos, e pode acabar influenciando nas decisões do STF e do TSE sobre como será cumprido o restante do mandato depois da renúncia de Cláudio Castro. Os tribunais vão decidir se haverá eleição direta ou indireta. Isso em tese e de acordo com o roteiro tradicional, porque com as decisões tomadas pelo governador interino, tem ganhado força a hipótese de que ele seja mantido no cargo até a posse do governador a ser eleito em outubro. Essa possibilidade já foi defendida pelo ministro Cristiano Zanin no Supremo e ultimamente vem sendo vista como uma maneira de se dar um choque de ética e boa administração no castigado estado do Rio de Janeiro.
Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia admitem que o judiciário brasileiro enfrenta uma crise. Reportagem de Matheus Dias.
Na mesma linha do que foi dito pela ministra Carmen Lúcia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reconheceu haver uma crise no judiciário do país. Falou em enfrentamento e seriedade.
Quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, é uma crise que precisa ser enfrentada. E é enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los.
Fachin, por outro lado, disse não enxergar rusgas entre o judiciário e o executivo. Afirmou que as discordâncias entre poderes fazem parte do sistema democrático. Defendeu ainda que a Suprema Corte recebe duras críticas e ataques por agir no enfrentamento de temas polêmicos.
Tenho entendido que o judiciário precisa falar pela força dos argumentos, pela transparência e pela fidelidade à Constituição. Sempre que o juiz parecer estar atuando como agente político disfarçado de intérprete jurídico, perde-se a confiança pública.
Quando questionado sobre as fraudes no Banco Master e a ligação com ministros da Suprema Corte, Fachin disse que a crise não nasceu no STF, mas que não será pelo STF ocultada. Defendeu que as investigações continuem, mas feitas da forma correta. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada essa semana, indicou que 75% dos brasileiros enxergam que o STF tem poder demais. Os mesmos 75% disseram confiar menos nos ministros do que em anos anteriores. A fama e a exposição demasiada, segundo a ministra Carmen Lúcia, trazem uma crise grave e séria. A ministra defendeu, porém, que a desconfiança no judiciário é um movimento internacional.
Nós temos no Brasil o problema da confiabilidade, principalmente do Supremo, neste momento, tenho ciência disso, mas é preciso também saber por que e como. Há o que há de equívocos, de erros que precisam de ser aperfeiçoados, e há um movimento internacional que a gente sabe para que não tenhamos poder judiciário. Porque aí você tem a fragilidade do direito, a crise de confiabilidade no poder judiciário é séria, grave, precisa de ser conhecida, e não apenas por nós, juízas e juízes.
Carmen Lúcia tem 71 anos e em 4 anos se aposenta do Supremo, que tem limite de permanência até os 75 anos. Ela disse que deve voltar à advocacia após a aposentadoria do STF. Afirmou que teve mais alegrias como advogada do que como juíza, mesmo entendendo a importância da função.
6:42, o presidente da Câmara, Hugo Mota, pretende discutir a revisão da taxa das blusinhas, que prevê a cobrança de 20% de imposto de importação em compras de até 50 dólares. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a medida como necessária para proteger a nossa indústria. A reportagem é da Rafaela Almeida.
A chamada taxa das blusinhas voltou ao centro do debate em Brasília e pode passar por revisão nos próximos dias. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que há disposição para discutir mudanças na cobrança do imposto de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares, mas fez um alerta. Qualquer decisão precisa levar em conta o impacto nas contas públicas, já que a medida aumenta a arrecadação do governo. O tema, no entanto, não é consenso dentro do próprio executivo. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a manutenção da taxação. Segundo ele, mesmo com a cobrança, a carga tributária ainda é menor do que a aplicada à produção nacional, o que busca equilibrar a concorrência com a indústria brasileira.
Olha, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional lá atrás, promulgado. Não há nenhuma decisão nesse momento sobre esse tema. Eu, lá atrás, e continuo entendendo que ela é necessária, porque mesmo com a taxa, ainda a tarifa é menor do que a produção nacional. Se você for somar 20% do imposto de exportação mais o ICMS dos estados, vai dar menos de 40%. O produtor nacional paga quase 50%. Então, mesmo assim, a tarifa está menor do que a produção nacional.
A discussão envolve interesses distintos. De um lado, consumidores e importadores que pressionam pela redução dos impostos. De outro, o setor produtivo nacional, que defende regras mais equilibradas. Agora, a tendência é que o tema avance por meio de negociação entre governo, Congresso e representantes da economia, sem definição imediata sobre mudanças na cobrança. De Brasília, Rafaela Almeida.
O mercado segurador deve crescer 5,7% neste ano, estimou a Confederação Nacional das Seguradoras. O percentual representa uma forte aceleração em relação à expansão de 1,8% do ano passado. A reportagem é de Rodrigo Viga.
Mercado de seguros do Brasil deve crescer esse ano triplo do registrado no ano passado. A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, projetou um crescimento em 2026 para o mercado segurador de 5,7%, muito mais do que no ano passado, quando a expansão foi de 1,8%. O presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, ponderou, no entanto, que o conflito entre Estados Unidos e Irã pode puxar para baixo essas previsões otimistas e positivas. Não há uma perspectiva de acordo de paz e não se sabe até aonde pode ir ou escalar essa guerra entre Estados Unidos e Irã, apesar de todos os esforços que vêm sendo feitos. As projeções da CNSEG levam em consideração um crescimento do PIB esse ano de cerca de 2%, um pouco acima daquilo que está esperando o mercado financeiro, que fala em 1,8%. Projeta também uma inflação abaixo do que está estimado no boletim Focus do Banco Central. A CNSEG fala em um IPCA de 4,08%, mas o mercado já aposta numa taxa, por conta da guerra, acima dos 4,7%, estourando a meta em 2026. Para completar, as projeções da CNSEG falam numa taxa Selic no fechamento desse ano de 12,5%, em linha com aquilo que está prevendo o mercado financeiro. O presidente da CNSEG, Diogo Oliveira, disse que o desempenho do setor poderia ser ainda melhor este ano se não fosse a taxação de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, incidindo sobre planos de previdência.
A gente não divulgou
o dado geral do mercado. A gente divulgou só algumas partes. Então, a parte de danos e responsabilidade era a estimativa de 8,5% e saúde a estimativa era 7,6%.
Diogo Oliveira torce para o rápido encerramento do conflito entre Estados Unidos e Irã, uma vez que petróleo mais caro afeta a inflação de todos os países, não só do Brasil, inflação mais alta. Significa arroz, uma política monetária mais apertada e, consequentemente, contração no PIB.
Do Rio, Rodrigo Viega.
E o avanço da inteligência artificial traz esperança para a redução da desigualdade na saúde pública aqui no Brasil. A reportagem é de Marcelo Matos.
Especialistas em saúde reunidos em São Paulo discutiram o avanço da tecnologia da inteligência artificial no dia a dia das unidades. Ex-secretário de São Paulo e presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Lotenberg analisa a distância da rede pública.
Eu estou convencido de que a gente vai diminuir as desigualdades. Agora, para isso é necessário investimento, para isso é necessário de uma apropriação adequada das tecnologias, não necessariamente dar tudo para todo mundo, que muitas vezes você dá tudo para quem eventualmente não precisa. Então precisa do bom senso, precisa boa evidência científica. Mas eu estou convencido que a gente vai diminuir as desigualdades, como vem diminuindo ao longo dos tempos. A gente sempre faz a crítica daquilo que falta e a gente poucas vezes reconhece aquilo que a gente já fez.
Para marcar o retorno da Harvard Business Review ao Brasil, a editora executiva Roberta Arinelli abordou as estratégias e desafios no país.
Num momento em que a saúde é tão fragmentada e encontra tantos desafios, a gente consegue trazer de volta a Harvard Business Review para o Brasil. E por quê? A Harvard Business Review tem essa característica, né, no seu DNA, de conseguir fazer uma tradução do conhecimento acadêmico, de tudo que é gerado nas suas pesquisas, para o mundo real, em termos de tomada de decisão e ser uma formadora de líderes. Então, isso é muito importante para nós.
Parece óbvio, mas ainda não existe a unificação dos dados de um paciente. E a ideia é a conversa entre as redes pública e privada, explica Omar Tarra.
Porque ele pode ser atendido na rede pública e quando ele precisar de um hospital privado, os dados dele lá da rede pública vão estar lá também. Isso, claro, ainda é um sonho, mas a gente está trabalhando muito fortemente nesse sentido.
Os especialistas avaliam que o avanço da tecnologia vai reduzir a distância do setor privado em relação ao setor público.
Avalia o professor da USP, Luiz Durão.
O investimento na IA, ele proporciona a longo prazo uma diminuição do custo, e é o que a gente quer no Sistema Único de Saúde, né? A gente quer minimizar o custo para poder atender o maior número de pessoas. Então, investir em IA, na verdade, é estratégico para diminuição de custo.
A professora Lina Mara Batistella ressalta o trabalho do Conselho de Medicina Física e Reabilitação do HC, da USP.
Eu sou obrigada a defender o setor público porque hoje o nível de tecnologia, o suporte em termos de recursos humanos que eu tenho no setor público, eu não encontro em nenhum dos grandes hospitais aí do circuito 5 estrelas. É completamente diferente o que eu ofereço no sistema público e o que eu consigo oferecer, porque eu vejo doente no sistema privado, e o que eu consigo oferecer.
O encontro na capital conta com a participação de profissionais do exterior e analisa a pressão orçamentária, envelhecimento populacional e aceleração das tecnologias em saúde, no debate da sustentabilidade, inovação e a gestão em ambientes do setor público e privado.
A disputa por uma vaga ao Senado em São Paulo 2026 começa a ganhar forma nos bastidores políticos, reunindo nomes de diferentes espectros ideológicos e abrindo espaço para alianças, conflitos e cálculos estratégicos. Confira com Misael Mainetti.
Apenas duas cadeiras
e vários candidatos. Entre os cotados para o Senado por São Paulo estão figuras conhecidas nacionalmente, o que eleva o nível de competitividade da eleição. Um dos nomes mais comentados é o da agora ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet, que deixou o MDB de Baleia Rossi e partiu para o PSB de João Campos. Com forte projeção nacional, após a eleição presidencial de 2022, Tebet tem como principal trunfo a imagem de moderação e capacidade de diálogo. Por outro lado, enfrenta o desafio de se consolidar eleitoralmente em São Paulo, estado onde não construiu sua carreira política, embora ela reforce totalmente o contrário. É o que explica o cientista político Elias Tavares.
Ela saiu da eleição de 2022 como uma liderança nacional relevante, mas de lá para cá vem perdendo seu protagonismo. Hoje ela aparece muito mais como uma peça dentro do governo Lula do que como uma liderança autônoma. Tem recall, tem trânsito, principalmente no agro, mas o desafio dela é justamente esse, voltar a ser protagonista.
Outro nome em evidência é o do também ex-ministro do empreendedorismo, Márcio França, do PSB. Ex-governador paulista, França tem base política no estado e trânsito entre diferentes grupos, o que facilita articulações. No entanto, sua proximidade com o governo federal pode ser um fator de desgaste em setores mais críticos ao Planalto.
Já disputou diversas eleições e acumulou derrotas importantes, inclusive na capital, onde ficou bem atrás e não chegou nem próximo do segundo turno quando disputou a Prefeitura de São Paulo. Tem experiência, tem presença, mas falta carisma e força eleitoral para uma disputa majoritária desse tamanho.
Também aparece no radar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do Partido Rede. Reconhecida internacionalmente, Marina tem como ponto forte a pauta ambiental e o apelo junto a eleitores progressistas. Em contrapartida, enfrenta dificuldades históricas, de estrutura partidária e pode ser impactada pela disputa interna entre Rede e PSOL, embora dirigentes já tenham indicado que ela seja escolhida.
Ela tem uma marca consolidada, uma pauta clara, ligada à sustentabilidade, meio ambiente. E num cenário global onde isso ganha força, ela pode acabar tendo um crescimento importante. Mas existe um problema, a disputa interna da esquerda. Só o Rede PSB, todo mundo brigando pelo protagonismo de coadjuvante dentro do campo do petismo, dentro do PT. Eles brigam ali para ver qual desses partidos seria ali o coadjuvante do PT.
Em entrevista à Jovem Pan, o presidente da Federação PSOL Rede, Juliano Medeiros, afirma que não é justo o PSB ficar com duas vagas e que, em caso de necessidade, vão lutar para que isso não aconteça.
O PSB não pode ter as duas vagas para o Senado. Isso é desproporcional ao tamanho do PSB. O PSB tem dois deputados federais em São Paulo, a nossa federação tem seis. Nós temos cinco deputados estaduais na Assembleia Legislativa, o PSB tem quatro. Então, é desproporcional que o PSB tenha as duas vagas do Senado. Então, por isso que nós estamos reivindicando que a nossa federação tenha uma das vagas, né? E é nessa perspectiva que nós vamos dialogar com todo respeito, com toda tranquilidade. Ninguém está impondo veto a quem quer que seja.
No campo da direita, o ex-secretário de Segurança Pública, o deputado federal Guilherme Derriti, do PP, surge como possível candidato. Alinhado ao eleitorado conservador e com forte associação à pauta de segurança, Derriti tem potencial de mobilização. Por outro lado, sua atuação na área pode gerar críticas e rejeição em setores mais moderados.
A direita também se organiza. Derriti, por exemplo, é um nome que pode capturar essa bolha com facilidade. Tem discurso, tem posicionamento claro e pode se viabilizar com muito mais naturalidade.
Outro nome é o do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Com forte base bolsonarista, ele teria como vantagem o recall eleitoral e apoio de uma militância engajada. Em contrapartida, enfrenta alta rejeição fora desse núcleo mais fiel, o que pode limitar a expansão de votos.
Já Eduardo Bolsonaro, ele tem um ativo muito forte, que é o bolsonarismo, mas também tem um problema evidente hoje, que é essa distância dos últimos tempos que ele tem, inclusive a ausência física por não estar no país. Isso pesa muito numa eleição desse tamanho. Ainda assim, se entrar no jogo, eu enxergo ele como competitivo.
Ainda na direita, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, também é citado. Com perfil mais discreto, ele tem boa articulação institucional e apoio dentro da máquina estadual, mas carece de maior projeção junto ao grande público.
Talvez do nome da direita, é o nome mais estruturado institucionalmente, presidente da Alesp, articulado, bênção do Tarciso, isso não é pouca coisa. Mas ele tem um grande desafio, o desafio dele é outro, é o baixo conhecimento do público. Ele precisa se tornar conhecido e rápido.
A eleição para o Senado em São Paulo costuma exigir campanhas robustas, um alto nível de conhecimento do eleitor, nem sempre, e alianças amplas. Entre as facilidades para os candidatos estão a visibilidade nacional e o apoio de estruturas partidárias fortes. Já entre as dificuldades pesam o alto custo da campanha, a necessidade de atingir um eleitorado diverso e a polarização política que tende a reduzir o espaço para candidaturas de centro.
Além dos nomes já citados, outras candidaturas ainda podem surgir conforme as negociações avancem, especialmente dentro de partidos como PSD, União Brasil e Republicanos, que tradicionalmente buscam protagonismo em disputas majoritárias no estado de São Paulo. Com múltiplos nomes competitivos e possíveis divisões internas em diferentes campos, a corrida pelo Senado em São Paulo promete ser uma das mais disputadas e imprevisíveis do país.
6:59. 58, na verdade. 6:58.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha Aberte e Aesp.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Jovem Pan News.
Panflix.
é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
7:01.
Repita.
7:01.
Estamos entrando então na segunda hora do Jornal da Manhã, edição desse sábado, 18 de abril de 2026. E até às 10, Márcia Dantas tem muita informação.
Com certeza. Vamos aos destaques do dia?
Vamos a eles então. Por unanimidade, o STF derruba a lei de Santa Catarina que proíbe cotas raciais em universidades do estado. E o governador Jorginho Melo critica a decisão, afirmando que quem perde não é o governo, mas os mais pobres.
Luiz Marinho defende PL do governo pelo fim da escala 6x1 e diz que redução para 36 horas é irresponsabilidade. Dário Durigan afirma que a mudança não pode gerar custos ao governo.
Lula assina acordo com a Espanha para cooperação sobre terras raras e minerais críticos e diz que riqueza mineral é questão de soberania e permanecerá no Brasil. O presidente participa hoje de um fórum em defesa da democracia em Barcelona.
No Rio, ministros do STF Edson Fachin e Carmen Lúcia afirmam que é preciso reconhecer que o Brasil está imerso em uma crise de confiabilidade na atuação do judiciário.
Após Lula defender o fim da taxa das blusinhas, o governo apresenta pauta ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que aceita discutir o tema. Mas Geraldo Alckmin é contra e diz que o imposto é essencial para proteger as empresas brasileiras.
Com aval da Procuradoria-Geral da República, Gilmar Mendes restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participação na morte do filho em Riborel, no Rio de Janeiro. 7:03.
Repita.
7:03.
Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro, morreu ontem e causando comoção aqui no Brasil e também por todo o mundo. Acompanhe os detalhes com Pedro Trito.
Lenda no Brasil e reconhecido mundo afora. Com o apelido de Mão Santa, Oscar Schmidt foi um dos principais responsáveis por popularizar o basquete no país e ganhou reconhecimento internacional. Em 5 participações olímpicas, tornou-se o maior cestinha da história dos jogos. Schmidt também é considerado um dos melhores jogadores da história e integra o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete e o Hall da Fama da NBA, mesmo sem nunca ter atuado oficialmente na principal liga americana.
I want to thank the Hall of Fame to put me here.
O fato é que todos esses feitos históricos conquistaram o mundo do esporte. A agência de notícias americana Associated Press, por exemplo, destacou que Schmidt era conhecido no Brasil como Mão Santa. Ainda, segundo a reportagem, o atleta se tornou um dos jogadores mais queridos do Brasil. Com mais de 2 metros de altura, ele era um arremessador de 3 pontos nos anos 1980, quando muitos técnicos desaconselhavam esse tipo de jogada. Isso lhe rendeu o apelido de Mão Santa, diz o texto. O Washington Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos, lembrou que o atleta nunca jogou na NBA, mas é querido no Brasil por priorizar a seleção nacional. Tanto que disputou 5 Jogos Olímpicos consecutivos e estabeleceu marcas de pontuação que permanecem até hoje. O texto também cita o início da carreira em 1974 e a passagem pelo basquete italiano, onde se tornou ídolo e influenciou Kobe Bryant, craque que marcou época no Los Angeles Lakers. O italiano Gazzetta dello Sport enalteceu a passagem marcante de Oscar pelo país, com atuações de destaque por clubes como Caserta e Pavia. A reportagem também ressalta os números por lá. Em 11 temporadas, Oscar marcou 13.957 pontos, com média de 34,6 por jogo, uma das maiores da história da liga. No Brasil, foi decretado luto oficial em todo o país, pelo período de 3 dias. As homenagens foram diversas. Em São Paulo, sede da Fiesp, por exemplo, na Avenida Paulista, projetou uma mensagem especial para o esportista. Elias Awad, biógrafo de Oscar Schmidt, relembrou o depoimento que o Rei Pelé deu para a obra Oscar Schmidt, 14 motivos para viver, vencer e ser feliz.
Oscar Schmidt é um dos mais importantes ícones do esporte brasileiro. Através de sua longa e excepcional carreira no basquete, ele promoveu o Brasil ao redor do mundo. Se Deus me deu o dom de marcar com os pés, então ele deu ao Oscar o dom para marcar com as mãos. Acima de tudo, Oscar sempre foi um grande exemplo para os jovens de nosso país. Estou muito orgulhoso de fazer parte da geração de Oscar Schmidt, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Eu mesmo fiz o convite para a equipe, né, que o assessorava, né, na época. Eu vou exagerar, né, vou dizer que levou 5 minutos para vir a resposta, dizendo que o Pelé ficou muito surpreso, extremamente feliz e honrado, né, em ter sido convidado para fazer um depoimento. Então, são dois Pelés, né, ou dois Oscars, aí, como você preferir.
Elias Awad também fez questão de enaltecer a liderança que Oscar exercia dentro e fora de quadra.
Um grande líder, um homem que realmente, né, focava dentro da quadra para vencer os jogos e fora dela se preparava para isso, né? Fazia mais de 1000 arremessos de 3 pontos, enfim, era o primeiro a chegar, o último a sair. Um exemplo para todos nós profissionais.
O apresentador Tadeu Schmidt publicou que o irmão será para sempre o seu maior ídolo. O Corinthians, clube defendido por Oscar, afirmou que o Mão Santa representou com honra o manto alvinegro. O Flamengo escreveu que o legado do camisa 14 transcende as quadras e inspirará gerações eternamente. O Palmeiras fez questão de lembrar que foi com a camisa alviverde que Oscar virou protagonista no basquete, ao vencer uma final histórica contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 1977. O Clube Sírio, time em que Oscar conquistou o Mundial Interclubes, escreveu: "Hoje, o basquete se despediu de um ídolo. E nós, do Esporte Clube Sírio, nos despedimos de um pedaço da nossa própria história." Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Oscar Schmidt, fez parte da geração que levou o nome do Sírio ao topo do mundo. Em 1979, foi fundamental para a vitória no Mundial Interclubes de Basquete. Feito histórico que colocou o basquete brasileiro e o próprio Sírio entre os grandes. Com uma entrega rara e muito talento, Oscar ajudou a construir não só vitórias, mas um legado que segue atravessando gerações. Mão Santa não marcou apenas pontos, mas também vidas, e seguirá sendo inspiração no esporte. Hoje, nos unimos em respeito e gratidão. Que sua trajetória siga sendo celebrada e que a história construída com o Sírio permaneça viva em cada um de nós.
E em uma participação aqui na Jovem Pan, Oscar falou um pouco do basquete e da seleção brasileira. Vamos acompanhar.
Oscar, só voltando no tempo, o título que você teve entre equipes foi em 79, é isso?
Isso, 79 com o Sírio.
A disputa era parecida? Ganhava-se primeiro um torneio aqui para jogar contra o campeão da Europa ou havia um torneio que envolvia mais equipes na fase final? Como era?
Era um torneio. Campeão europeu, campeão sul-americano e mais 3 equipes. Então foi um torneio que a gente teve que perdemos um jogo, ganhamos os outros 4 e nos sagramos campeões.
Estamos conversando com Oscar Schmidt. Oscar, seleção brasileira. Você estava na Espanha, acompanhou de perto o campeonato ou não, Oscar?
Vi a fase final inteira.
O que você, especificamente sobre Brasil, eu gostaria de ouvi-lo sobre o que você achou da campanha brasileira.
Ah, eu vou falar de 2 jogos que são emblemáticos, né? Da Argentina, fazia muito tempo que o Brasil não ganhava na Argentina, e ganhar do jeito que ganhou, de 20 pontos, foi uma lavada de alma incrível. E o jogo seguinte, que era contra a Sérvia, que a gente já tinha ganho na classificação, a gente perdeu de 30. Tirando esse jogo, o Brasil foi bem no Campeonato Mundial.
Parte da repercussão, portanto, aí da morte do Oscar Schmidt aos 68 anos, esse grande nome do nosso basquete nacional e também no cenário internacional. Ainda no decorrer da programação da Jovem Pan, a gente vai atualizando você a respeito das informações em torno do funeral do ex-atleta. Agora são 7 horas e 11 minutos. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, critica o governo federal durante evento em São Paulo. Quem acompanhou foi o David de Tarso.
Durante o discurso, o ex-ministro Paulo Guedes ironizou a falta de medidas voltadas à redução de impostos. Segundo ele, há uma tendência de aumento da carga tributária que acaba enriquecendo o poder público e empobrecendo a população.
Juro vai lá para cima e começa a subir. Não é só isso, é tudo. É investimento privado, é o crédito, é o consumidor, começa a atingir toda a cadeia produtiva. Problema de erro macroeconômico mesmo, você está exagerando no fiscal, achando, e isso é a visão, é a diferença de visão. Tem a turma que acha que quem cria riqueza é o povo, então você baixa os impostos, deixa o povo andar, e tem a turma que acha que quem cria riqueza é Brasil, então você taxa o povo e joga o dinheiro para Brasil. E a gente sabe que o dinheiro lá não é bom, né? Porque o dinheiro lá tá escândalo, tá desvio.
Guedes também falou sobre os conflitos internacionais entre Estados Unidos, Venezuela e também com o Irã, podendo se estender por até uma década. Segundo ele, as lideranças brasileiras têm se reunido com as pessoas erradas.
O Alckmin tirou uma fotografia com 27 pessoas lá no Irã. Todo mundo sumiu, morreram todos. Tem só uma foto. O que você acha se você tirar uma foto com uma turma que some todo mundo, está só você? Será que está no lugar certo? Não está, mas né? Fica quieto. Fala menos. Porque vai dar certo. O país é grande.
Ao falar da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes disse que há uma repressão a determinadas lideranças políticas.
Você não consegue reprimir por 7 quilos. Se os 7 quilos está Lava Jato. Aí você vai atuando, você na boca do cão. Você sabe isso, eu não vou deixar isso explodir. Aí explode o Bolsonaro. Você vai lá tampo de novo. Cara, tá juntando mais gás embaixo. Cara. Esse imperialismo é forte.
Todas as declarações foram feitas durante o workshop Corban 360, realizado em São Paulo.
O Supremo Tribunal Federal fechou uma data para o julgamento do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Será no próximo dia 22. Janaína Camelo.
O STF marcou o julgamento que vai decidir se mantém a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. A decisão será tomada pela segunda turma, em plenário virtual, entre os próximos dias 22 e 24. Paulo Henrique Costa foi preso na quarta fase da Operação Complice Zero da Polícia Federal, acusado de receber propina do banqueiro Daniel Vorcaro. Os pagamentos teriam sido feitos por meio de apartamentos luxuosos, avaliados em 146 milhões de reais.
A prisão do ex-presidente do BRB foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, que é o relator do caso que investiga o Banco Master. O ministro decidiu colocar a decisão monocrática para referendo na segunda turma, que é a turma da qual ele faz parte. A tendência é de que os ministros acompanhem a decisão que autorizou a prisão de Paulo Henrique Costa.
Participam da segunda turma, além de André Mendonça, os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli, que deve se declarar suspeito para votar no julgamento. Toffoli decidiu não se manifestar em nenhum processo sobre o caso. Ele é sócio de empresa que já negociou com fundo de investimento ligado ao Master. Na quarta fase da Operação Compliance Zero, além de Paulo Henrique Costa, também foi preso o advogado Daniel Monteiro. Segundo a PF, ele, junto com Daniel Vorcaro, tratou diretamente das negociações com o ex-presidente do BRB, envolvendo os apartamentos de luxo.
Agora a gente vai abrir a nossa rodada de análise com o comentarista Túlio Nassa. Bom dia, Túlio. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Quando a gente olha para esse caso do BRB, tem uma esfera estadual também muito importante que ainda não começou a ser colocada à tona, né? Alguns estados compraram títulos ali podres, né, do BRB, e tem essa situação do presidente que foi preso, né? Você acredita que vai ser o primeiro desdobramento de muitos que estão por vir, Túlio?
Bom dia, Márcia. Bom dia, Nonato. Um bom dia especial à audiência da Jovem Pan. Bom, Márcio, em primeiro lugar, só para quebrar um pouquinho o protocolo, queria também prestar a minha homenagem ao grande mão santa, Oscar Schmidt, nosso ídolo, né? É uma pena quando o Brasil perde ídolos que inspiram tanto. Espero que ele inspire também os políticos, né? Com seu exemplo de dedicação, de treinamento, de prática, né? De amor à camisa, enfim. Bom, Márcio, esse caso revela, infelizmente, as mazelas, né, da nossa política brasileira. O envolvimento é nacional, ele não escolhe direita, esquerda, centro, ele não escolhe sequer estados. Aliás, os institutos de previdência de vários estados e municípios, infelizmente, estão envolvidos com o Banco Master. Esse banco no qual o BRB, um banco público, quis salvar, comprando títulos podres, investindo bilhões e bilhões para salvar um caso escabroso de corrupção. É preciso que essa investigação siga firme, siga sério, porque ela pode, através da delação do presidente do BRB, revelar nomes que a República precisa descobrir, precisa eliminar de vez da política. E é bom que a investigação fique na segunda turma, porque a segunda turma já demonstrou, no caso Daniel Vorcaro, quando manteve a prisão e quando deu poderes para a Polícia Federal, que quer avançar firmemente. Oxalá a gente possa passar nossa República limpo. Márcia.
A semana trouxe também alguns detalhes, né? Algo como alguns milhões para o ex-presidente do BRB, e aí falando dos imóveis que a mulher ia observar, e o Vorcaro dizendo, não, tem que agradá-lo, porque eu preciso que ele seja agradado, e por aí vai. Mas, de qualquer modo, quando a gente tem um cenário como esse, imagino que tenha muita gente que esteja envolvida.